Uniodonto traz o repórter do bem, Tiago Boff. Bom dia.
Bom dia, Macedo. Muito bom dia a todos os ouvintes. Macedo, o último mês do inverno e a chegada da primavera trazem dias mais a menos, com o sol nascendo mais cedo. Reforçam também, Macedo, o canto dos pássaros. É a época em que o sabiá laranjeira espia o humano pela janela e diz: acorda, meu, tá na hora de tu levantar. Um despertador, Macedo, que é transtorno para alguns, mas é música para outros tantos. Sei que é o teu caso, é o meu caso, da Mariana Secon, de muita gente que eu conheço que acorda com os sabiás e acorda já com bom humor, melhor do que nos dias em que não tem esse bichinho cantando, fazendo uma apresentação solo ali para as pessoas que moram próximo das árvores, em uma área principalmente onde tem mais desses pássaros. Mas por que, Macedo, os sabiás cantam de madrugada? Vamos descobrir. Paulo Fenault está do meu lado, autor do Guia de Aves do Rio Grande do Sul, junto com o ornitólogo Fernando Jacobs. Por que, Paulo, eles cantam de madrugada? Muito bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Macedo. Olha, na verdade eles cantam de madrugada, os sabiás urbanos, né, Tiago, que cantam mais durante a noite, né, durante a madrugada, né, e não que os da mata, né, do interior não cantem também, mas é uma particularidade mais das aves urbanas, em função de uma interferência nossa mesmo, né. A luminosidade, ela tem muitas teses, né? E tem algumas coisas comprovadas, outras não, né? Mas, assim, algumas coisas certas é que a luminosidade, né? Holofotes, essas lâmpadas de fachada dos prédios, das praças, né? Isso faz com que os sabiás, eles fiquem mais ativos durante a noite. E, inclusive, as fêmeas alimentam filhotes durante a noite, coisa que no mato, sem iluminação, seria impossível, né?
É uma competição, Paulo? Competir com o barulho da cidade?
Bom, eu tava falando da luminosidade. Agora, quem entra agora é exatamente isso que você está falando, que é o fator principal, que é o nosso ruído, né? O ruído da cidade, né? Ele canta de madrugada justamente para fugir e para não competir com os nossos ruídos, né? Cedo da manhã, 5h30, tem a movimentação de ônibus, né, a movimentação, a batida da porta da garagem, né, o ruído do carro ligando, né, das sirenes das empresas, né, a própria cigarra, né, que é um inseto que, se ela está próximo, ela domina, né, um canto muito alto, né. Então, para fugir dessa competição, né, o sabiá, a saída foi começar a cantar mais cedo, né, para ser ouvido, né, o canto, né, as vozes dos sabiás, eles estimulam a ovulação das fêmeas, né, então para ser atraído, para ser lembrado e para demarcar o território, eles cantam, e para serem ouvidos, nada melhor do que no silêncio.
A gente pode dizer, Paulo, que o sabiá da cidade acorda mais cedo que o do interior, então, porque normalmente o pessoal do interior levanta mais cedo, vai trabalhar mais cedo, mas o sabiá não, lá ele dorme um pouquinho mais.
Não é uma regra, né? O sabiá canta eventualmente também à noite, né, em área urbana. Porém, como ele tem uma competição muito menor desse ruído, ele começa a cantar mais próximo do amanhecer, né? Que não é o caso aqui, né? A competição é muito grande. Então, a saída seria cantar, né, mais cedo, para não ficar sem namorada, né? Seria como, Thiago, tu te imagina tu numa festa, atendendo o celular, numa ligação importante, no meio de uma festa. Tu não vai conseguir ouvir, nem ser ouvido, né?
Esse guia de aves, Macedo, guia de identificação aves do Rio Grande do Sul. Ele é da editora Aratinga, foi lançado esse ano, que é do Paulo Fenault e também do Fernando Jacobs. Nesse guia tem todas as espécies de aves do Rio Grande do Sul, são quantas?
Isso, é um guia que foi lançado agora em janeiro, né? Chama Guia de Identificação, para uma busca rápida, e Guia de Identificação Aves do Rio Grande do Sul. Logo deve aparecer ali o primeiro ou segundo link, a editora Aratinga, né? Cai para o meu parceiro lá, Fernando Jacobs, que vai enviar bem embaladinho e bonitinho. São 711 espécies, né? O primeiro guia contemplando todas as espécies que ocorrem no Rio Grande do Sul, né? A gente tem muito orgulho de poder dizer isso, porque foi uma dedicação bem grande, né?
Todo ilustrado, com fotos, né? Sabe o que eu tô ouvindo, Paulo? Vou te interromper, porque eu acho que o Macedo abriu o microfone com o Sabiás aí, é
não,
Macedo,
é não,
isso?
Esse é fake, esse é efeito sonoro.
Mas
eu fiz isso, viu, Thiago, hoje ouvindo, bem cedo, claro. Quando comecei a minha participação com o Marcelo Drago, aqui na frente da minha casa tinha, não um, vários sabiás cantando a pleno. Ficou muito bem registrado na abertura, no encerramento, Madrugada Gaúcha, o canto dos sabiás aqui na Zona Norte de Porto Alegre.
É algo que tem acontecido muito, né, Macedo? Realmente, assim, dessa época, assim, que vai chegando a época do acasalamento dos sabiás, e aí eles começam a cantar. Para a gente encaminhar o final aqui, a gente está, Macedo, eu nem disse o local, né? Nós estamos em São Leopoldo, próximo da casa onde o Paulo mora, aqui no bairro Rio Branco, e eu estou vendo aqui alguns edifícios que têm vários tipos de pássaros. Tem alguns que são migratórios, que nem são daqui, né, Paulo? E tu acaba observando eles por aqui. Tu que és um apaixonado, um pesquisador, junto com o ornitólogo Fernando, e faz esses registros. Tinha um gibão agora há pouco aqui e alguns pica-paus.
É, isso aí. A minha formação, eu sou educador físico, né? Então, mas há tanto tempo a gente andando no mato, a gente acaba aprendendo, né? O Fernando, sim, é ornitólogo. É, aqui a gente tá no pátio do meu condomínio, né? E tem, eu tava falando pro Thiago, que tem uma espécie aqui chamada gibão de couro, que fazem 4 anos que ele visita, e ele mora no topo do meu prédio aqui, né? E não, é uma espécie bem comum, né? Das cidades, né? E é uma espécie também migratória. Daí eu falei, isso aqui é uma espécie migratória, o Thiago. Tá, mas é migratório, mas tu tá dizendo que ele tá 4 anos aqui. É que algumas populações, eventualmente, alguns poucos acabam ficando, né? E se tornando residentes, né? Então esse aqui é meu companheiro, há 4 anos eu acompanho ele aqui diariamente.
E sabe, Macedo, que tem fake news também nos animais, viu? O pica-pau, tem um pica-pau, aliás, não, pica-pau não, tem um sabiá que, na verdade, ele é papagaio, como assim?
Na verdade, os sabiás são do gênero turdos, né? A gente tem, no Rio Grande do Sul, Macedo, a gente tem 6 espécies de sabiá, né? São 4 residentes, né? E 2 migratórios. E é esse que a gente está falando especificamente, é bom dizer que esse chama Turdus rufiventris, né? É o sabiá laranjeira. É o mais comum entre eles e é aquele com o dorso amarronzado e o ventre alaranjado, né? O sabiá do peito laranja, né? O sabiá laranjeira. Esse é o mais comum, né? Mas também algumas outras aves, né? Que nem são da família, né? Nem são do gênero, nem são da família, também são conhecidas por sabiá, né? Mas relacionadas a outras particularidades. Por exemplo, eu estava mostrando para o Thiago, existe um psitacídeo, né, da família, um parente do papagaio, ele chama sabiá sica, né, mas ele que se chama sabiá, ele não tem nada a ver com o sabiá.
É só o nome mesmo.
É justamente só o nome, mas porque o canto dele é muito flauteado, assim, e se assemelha muito ao canto dos sabiás.
Guia de aves do Rio Grande do Sul e as curiosidades, Macedo, com o Paulo Fenalti, um apaixonado por aves, bem no dia que marca o início da primavera, hoje às 4h21 da tarde, época em que os sabiás nos acordam com o canto próximo da janela, Macedo.
Isso, canto bonito, canto alegre do sabiá. Tem gente que se incomoda, já teve cronista famosa que fez uma crônica reclamando do barulho dos pássaros. Eu moro aqui numa região onde de vez em quando eu sou acordada pelos tiros, entre as quadrilhas que agem aqui próximo. Eu prefiro ser acordado pelo canto dos sabiás. Mas vai ver que tem gente que gosta de outros barulhos aí para ser acordado, né?